Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Bernardo Suate e Filomeno Lopes. O Santo Padre nomeou o reverendo Monsenhor Crispin Dubial, conselheiro da Nunciatura, como núncio apostólico em Angola, elevando-o ao mesmo tempo a ser titular de Vanida, com a dignidade de arcebispo. As vossas esperanças são as nossas esperanças. É o que afirmam os bispos quenianos na mensagem aos jovens publicada no dia 29 de junho e que foi lida em todas as paróquias na missa deste domingo 30 de junho. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Rezemos juntos para que o sacramento da unção dos enfermos dê às pessoas que o recebem e aos que lhes são mais próximos a força do Senhor e se torne cada vez mais, para todos, um sinal visível de compaixão e esperança. Esta, amigas e amigos, ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 2 de junho, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Santo Padre nomeou o reverendo Monsenhor Crispin Dubial, conselheiro da Nunciatura, como núncio apostólico em Angola, elevando-o ao mesmo tempo a ser titular de Vanida, com a dignidade de arcebispo. O arcebispo Crispin Dubial nasceu em Nowa Sarzuna, na Polônia, em 12 de novembro de 1973. Foi ordenado sacerdote em 31 de maio de 1998, encardinando-se na diocese de Przemysl. Formou-se em direito canônico, tendo entrado no serviço diplomático da Santa Sé em 1 de julho de 2004, trabalhou nas representações pontifícias em Ruanda, Belarus, Colômbia, Filipinas, Polônia, Eslovênia e Emirados Árabes Unidos. E vamos agora até a capital angolana, Luanda, para mais reações sobre a nomeação do novo núncio apostólico. Anastácio Sassembele.
A Igreja Angolana, através da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, reagiu com satisfação à indicação pelo Santo Padre do Monsenhor Crispim Dubial, novo núncio apostólico em Angola e São Tomé. Para o porta-voz da CIASTE, Dom Belmiro Xisengeti, este é um momento de alegria e de ação de graças e deseja que o novo núncio desenvolva o bom trabalho que o seu antecessor, Dom Giovanni Gaspar, desempenhou nas terras de Angola e de São Tomé e Príncipe.
Para nós é um momento de alegria, de ação de graças e, sobretudo, do desejo de que o novo núncio continue a realizar o bom trabalho desenvolvido por Dom Giovanni Gaspar nesta sua qualidade de representante do Papa Francisco. Como sabemos, é alguém que está ao serviço da diplomacia da Santa Sé há precisamente 20 anos, tem uma experiência africana no Ruanda, passou pela Bielorrússia, termina a missão nos Emirados Árabes Unidos, sempre na diplomacia, e agora assume esse posto alto, denunciou aqui na nossa terra. Então queremos, por um lado, dar graças a Deus por este momento, desejar boas-vindas ao novo núncio e o desejo sincero de que continuemos então esse trabalho de comunhão, de colaboração e de construção da Igreja, que é seu trabalho nesta ligação com o Santo Padre.
Formado em direito canónico, o arcebispo Crispim Dubial, de 51 anos de idade, nasceu na República da Polânia a 12 de novembro de 1973. Foi ordenado sacerdote a 31 de maio de 1998. Entrou no serviço diplomático da Santa Sé no dia 1 de julho de 2004. Já trabalhou nas representações pontifícias no Ruanda, Bielorrússia, Colômbia, Filipinas, Polónia, Eslovénia e Emirados Árabes Unidos. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Teve início nesta segunda-feira, dia 1 de julho, a viagem às Filipinas do secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, Dom Paul Richard Gallagher, que participa da festa do Papa na Nunciatura Apostólica em Manila. O arcebispo permanecerá no país do Sudeste Asiático até 5 de julho. Vários encontros e compromissos marcarão o programa da viagem anunciado pela conta X da Secretaria de Estado, Terça Loggia. Nesta terça-feira, dia 2 de junho, está prevista uma visita de cortesia ao presidente das Filipinas, Fernando Marcos Júnior, seguida de um encontro com o secretário das Relações Exteriores, Henrique Manalo. No dia 3 de julho, Dom Gallagher irá a Malabalay, na região norte de Mindanao, para participar da sessão plenária da Conferência Episcopal das Filipinas. Com os bispos, no dia seguinte, 4 de julho, o prelado celebrará a Eucaristia na Abadia da Transfiguração, em Malabalay. Por fim, na sexta-feira, dia 5 de julho, está prevista a participação na conferência no Instituto de Serviço Exterior, afiliado ao Ministério das Relações Exteriores, em Manila.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
As vossas esperanças são as nossas esperanças, é o que afirmam os bispos quenianos na mensagem aos jovens publicada 29 de junho e que foi lida em todas as paróquias na missa deste domingo, dia 30 de junho. Pormenores com o colega Bernardo Suate.
Trata-se de um reconhecimento explícito por parte dos pastores da Igreja Católica da bondade das aspirações da nova geração de jovens que desejam uma mudança na sociedade. Assim comenta uma fonte da Igreja Católica no Quênia a mensagem dos bispos quenianos publicada a 29 de junho e que foi lida em todas as paróquias na missa de domingo, 30 de junho. Na sua mensagem, citada pela agência Fides, os bispos dirigem-se diretamente aos jovens da chamada Geração Z, que são os principais animadores dos protestos realizados nos últimos dias contra a Lei das Finanças, posteriormente retirada pelo presidente William Ruto. A mensagem da Geração Z suscita muita preocupação e até lágrimas, pois vemos tantos jovens a sofrer. Vós vos sentis amargurados e esquecidos, e as vossas aspirações frustradas. Alguns até sentem que, por vezes, a Igreja poderia tê-los desiludido, afirmam os bispos. Referindo-se aos confrontos entre manifestantes e a polícia, com um balanço de pelo menos 30 mortos, a mensagem afirma: esta semana, muitos jovens perderam a vida nas manifestações, e vários outros ficaram feridos. Lamentamos profundamente e queremos consolar-vos enquanto rezamos por estes irmãos e irmãs. A Conferência Episcopal condena, portanto, a ação brutal e desumana da polícia, que é injustificável. As preocupações levantadas pela Geração Z são genuínas aos nossos olhos. Partilhamos a vossa dor pelo desemprego, pela falta de benefícios educativos para muitas famílias, pelas promessas não cumpridas e pelo futuro aparentemente sombrio. É uma palavra de grande coragem e de conforto para todo o povo. Creio que é uma palavra evangélica de pastores que querem caminhar e acompanhar os jovens nas suas aspirações, diz a fonte citada pela Fides. É um documento que reconhece neste movimento do povo um bem para todos, para além de qualquer filiação étnica, partidária ou mesmo religiosa, sublinha. De facto, na sua mensagem, os bispos observam que admiramos a unidade para além da tribo ou da classe social, que é um sinal de verdadeiro cuidado e amor. Como igreja, estamos aqui para vos escutar e acompanhar. As nossas portas estão abertas para vos oferecer orientação e acompanhamento. Desejamos que cada um de vós cresça para ser o melhor que o nosso Deus pretende para cada um de vós. As vossas esperanças são as nossas esperanças, reiteram os prelados. Em conclusão, segundo a fonte da Fides, nunca tinha acontecido um manifesto tão corajoso e positivo, assim como nunca tinha acontecido uma unidade do povo como nas manifestações dos últimos dias, embora infelizmente ensombradas por franjas violentas e por uma violência policial exagerada. Imediatamente após ter retirado a controversa Lei das Finanças, o presidente William Ruto teve um encontro a 28 de junho com uma delegação da Conferência Episcopal, durante o qual elogiou o empenho da Igreja Católica em participar no esforço multissetorial de procurar soluções para os problemas que afligem o país.
O presidente do Quênia, William Ruto, afirmou neste domingo à noite que não tem sangue nas mãos em consequência da repressão mortífera dos protestos antigovernamentais na terça-feira que, segundo ele, causou a morte de 19 pessoas. Não tenho sangue nas minhas mãos. De acordo com os números de que disponho, morreram 19 pessoas. É muito lamentável. Como democracia, isto não deveria fazer parte da nossa conversa, afirmou o chefe de Estado numa entrevista à televisão queniana e citado pelo jornal Angola Online. Haverá um inquérito sobre a morte destes 19 quenianos. Haverá uma explicação para cada um deles, prometeu, acrescentando que a polícia fez o seu melhor e que se houve excessos, existem mecanismos para garantir que esses excessos sejam resolvidos. O número avançado pelo presidente constitui o primeiro registro oficial dos mortos feitos pela polícia no dia de protestos, que abriu fogo sobre os manifestantes que invadiram o parlamento após a votação do projeto de orçamento para 2024-2025, que incluía aumentos de impostos. No sábado, a organização não-governamental Human Rights Watch afirmou ter registrado pelo menos 31 mortes em várias cidades. Já a Agência Oficial Keniana de Proteção dos Direitos Humanos calculou em 22 o número de mortes na terça-feira. Várias centenas de pessoas, na sua maioria jovens, marcharam ontem, segunda-feira, pacificamente pela capital do Quênia, Nairobi, em homenagem às vítimas, exibindo cartazes com as palavras de ordem Ruto must go, Ruto tem que sair, e Tuesday, all his days, terça-feira, feriado, em referência ao dia de hoje. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse nesta segunda-feira que os antigos guerrilheiros da RENAMO, principal partido da oposição, não têm motivos para voltar a pegar em armas porque a reintegração dos antigos combatentes está a correr bem. O chefe de Estado moçambicano referiu-se ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, da guerrilha da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, durante um encontro com a comunidade moçambicana residente na Zâmbia, no âmbito de uma visita de Estado que realiza este país da África Austral. Os antigos guerrilheiros da RENAMO já entregam as armas, foram desmobilizados, agora estamos na fase de reintegração, que leva tempo. Não acaba logo, declarou o presidente moçambicano. Os antigos combatentes, prosseguiu, estão a ser bem acolhidos pelas comunidades de reinserção, à exceção de casos isolados de algum ruído. O presidente moçambicano assinalou ainda que mais de 3 mil antigos guerrilheiros já estão a receber pensões dos pouco mais de 5.200 contabilizados no âmbito do DDR. Filipe Nyusi salientou que a prioridade na restauração da paz no país fez com que os antigos guerrilheiros fossem excepcionalmente inscritos na segurança social, apesar de nunca terem descontado qualquer rendimento para este mecanismo. É verdade que a pensão é paga a alguém que trabalhava, mas encontramos uma fórmula, sublinhou. O chefe de Estado moçambicano avançou que falta a identificação de 900 antigos guerrilheiros para a regularização das suas pensões. Os combatentes abrangidos pelo DDR fazem parte do braço armado da RENAMO, que se envolveu em confrontos com as forças de defesa e segurança nos ciclos de violência armada provocada pela contestação dos resultados eleitorais pelo principal partido de oposição. Um contingente mais numeroso do braço armado da RENAMO já tinha sido desmobilizado ao abrigo do Acordo Geral de Paz assinado em 1992, que encerrou 16 anos de guerra civil. A palavra agora ao colega Bernardo Suate com a rubrica África Global. Hoje em destaque o diálogo com a irmã moçambicana Janeta Bombe, da Congregação das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. África Global.
Então, irmã Janeta, bem-vinda. E o que é que nos diz hoje?
Muito obrigada, padre. Obrigada, queridos ouvintes. Hoje continuamos com os nossos apóstolos. Saímos da linha das apóstolas, agora estamos com os apóstolos. São Cláudio de la Colombière. Ele também nasceu na França em 1641. Então, é o mesmo século de João Eudes que falamos na semana passada, que também enfrenta esse perigo do jansenismo que afastava os cristãos. É um grande apóstolo também. Gosto muito de colocar em relevo que ele é o confessor de Margarida Maria Alacoque, que foi a grande divulgadora da espiritualidade do Coração de Jesus, com as grandes promessas, as 12 promessas, que a apostolado da oração vive isso cada sexta-feira, né? Então, ele foi aquele precursor, aquele que preparou, podemos dizer, o terreno para Santa Margarida Maria Alacoque. Mas são duas mensagens que nós queremos pegar, porque a história, padre, os nossos ouvintes já leram na internet, com certeza. Sim. Mas nós queremos tirar deles qual é a mensagem que nos trazem hoje. É bom também contextualizar, nesse século XVII, que ele é de 1641, então é o século XVII, o que acontecia historicamente no mundo, né? As grandes revoluções, os grandes desenvolvimentos, mas também o ateísmo. Posso dizer que também a igreja errava um pouco, porque essa expansão do jansenismo com certeza também afastava, mas também a descoberta das potencialidades do ser humano, que pode fazer tudo, pode criar tudo. Então, aos poucos, essa frieza espiritual. E Deus, mais uma vez, o Deus que nos ama tanto, não consegue ver os seus filhos morrendo lá e ficar tranquilo. E ele vem e suscita os seus apóstolos. E uma frase muito bonita que gostei dele, ele diz: os planos de Deus nunca se realizam senão à custa de grandes sacrifícios. Quando eu escuto um pouco os meus jovens hoje, porque é a minha área, trabalho sempre com jovens, essa linguagem não pega muito. Mas não só nos jovens, nos adultos também. Que sacrifícios quer dizer sofrimento? Sim. Sofrimento é falta de sorte, é porque Deus me abandonou. Fazemos de tudo para evitar, para aliviar, para nos libertar. Tem uma poesia que escutei brasileira que diz que nós vivemos anestesiados. É que você não tem tempo, corre, corre, tem problemas na família, mas não quer parar, tomar consciência. Afinal, o que está acontecendo? Reorganizar um pouco a minha vida. Estou com dor de cabeça. Vou tomar o anti-inflamatório, bebê. Continua correndo. Vivemos anestesiado. A necessidade de parar, tomar consciência. Por que estou passando por isso hoje? Então, essa palavrinha aqui, os planos de Deus não se realizam na nossa vida senão à custa de grandes sofrimentos. Acho que para nós hoje podem trazer uma mensagem muito grande. Justamente para a nossa África, que é sempre uma mãe de sofrimentos, né? Sim. A África é uma mãe de sofrimento. Se nós não conseguimos dar o significado ao nosso sofrimento, vamos também nos ver na depressão. Que se pode superar com essa mensagem que o Coração de Jesus nos traz? Eu morri no teu lugar. Eu sei que você está sofrendo. Eu não vou tirar esse sofrimento teu, mas eu sofro contigo. Eu estou aqui como Sirineu, como você. Estende a mão para mim. Sim, é importante tomar consciência que eu estou sofrendo agora. Por que estou sofrendo? Identificar, esclarecer, é isto. e oferecer a Jesus. Sacrifício é isso, porque o sofrimento inútil não nos leva a nada. Mas o sofrimento que eu consigo dar significado e procuro me unir a Jesus é salvação.
É bonito ouvir da irmã dizer que se eu posso unir o meu sacrifício
ao de Jesus,
então não fico ali só no sofrimento.
E muito obrigada, Padre, que nos leva a voltar no mistério pascal, porque nós fomos feitos para a vida, não para ficar no sepulcro. A vida cotidiana, social, econômica, muitas vezes parece que nos coloca no túmulo, coloca as pedras em cima, que eu sozinha não vou
não
conseguir
remover.
Mas se eu tomo consciência que Deus me criou para a vida e dentro de mim tem a luz que quer brilhar, só preciso remover a pedra, eu não paro de lutar. Justamente onde aconselhava uma pessoa que parece que tudo vai mal. Morreu o filho, morreu o marido, em poucos meses, ela não consegue resolver os problemas. O que eu ia dizer para essa pessoa, padre? É realmente difícil, é realidade. Ela dizia, mas Deus me abandonou. Eu não posso dizer que Deus te abandonou. Somente eu disse, mãe, se você para de remar, você vai afundar. Você diz que já está cansada. Você está a nadar, continua a nadar, mas parece que não é um caminho. Tudo bem, você não chega ali na margem para sair, chegar na terra firme. Mas se você para de nadar, você afunda. Então, muitas vezes a realidade nos coloca no sepulcro e tampa a luz que está dentro de nós, que nós recebemos no batismo, está lá. Se nós conseguimos identificar o sofrimento e oferecer, o sacrifício está aí, oferecer esse sofrimento a Jesus junto com o seu sacrifício da cruz, se torna a Eucaristia. Eucaristia é isso, Jesus que se doa ao Padre para a nossa salvação. Então, eu uno o sacrifício, o meu sofrimento com o sofrimento de Jesus e faço uma oferta ao Pai. Mesmo que eu não consiga sair daquele problema, daquela doença, mas eu dou significado. Eu não sofro sozinho, Jesus está aqui, faz caminho comigo. E a mesma mensagem que Nossa Senhora de Fátima, e não é descontado isso, porque ela também se apresenta com o coração para fora. A grande mensagem que ela deixa para os pastorinhos, qual é que foi? Reze muito, façam sacrifícios para reparar as ofensas cometidas, mas também pedindo a paz para o mundo. Será que essa mensagem de 1917 não é atual hoje? Reze muito, oferecem sacrifícios e penitências ao meu filho em reparação dos pecados, pedindo paz ao mundo. Para dizer que o coração do filho e da mãe estão juntos, se oferecem para a nossa salvação. Cláudio de la Colombier, ele estava nesse momento acompanhando as irmãs da visitação, que são chamadas visitandinas. E tinham essa missão também de levar a misericórdia do coração de Jesus para as pessoas. Então, ele teve essa graça de acompanhar a jovem irmã Maria Margarida Alacoque, que ela começou a ter essas visões do coração de Jesus. Cláudio de la Colombier era um professor jesuíta, então conhecia muito a palavra de Deus, mas essa amizade, essa aproximação com o coração de Jesus, cresceram juntos com Santa Margarida, com ele, porque ele que aconselhava, que caminhava com ela. E qual é a grande mensagem que juntos descobriram dessa misericórdia de Deus? Na confissão. Né? E a mensagem que traz para nós hoje do valor da confissão. O padre dizia na semana passada, né, que o Papa Francisco nos convida a nos aproximarmos. Deus perdoa sempre. O sacramento da confissão, às vezes, nós não damos muita importância. Ou eu vou lá porque tenho peso de consciência. Não é só isso. Eu não vou ali só para limpar a minha consciência. Eu me aproximo desse sacramento porque eu reconheço Deus como meu Pai. Um Pai que me ama e que eu percebo que eu me afastei do seu amor. Então, estando longe do meu Pai, eu me sinto frio, eu me sinto vazio, eu sinto necessidade do abraço do Pai, então eu me aproximo dele. Isso é bonito, muda tudo. O que tem que nos mover é essa amizade com meu Pai.
Temos falado de todos esses apóstolos e apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Tanto na mesma linha, eu coloco a vossa fundadora. O que levou a irmã a dizer não? eu vou deixar tudo e escutar a voz do Senhor que me chama nesta congregação das apóstolos. O que te atraiu mais?
Eu comecei a fazer acompanhamento vocacional sem entender o que é isso de ser irmã. Porque eu vi a minha tia que se vestia diferente, ela se comportava muito bem conosco, era como nossa amiga. Olha, uau, eu também quero ser isso. Um dia poderei contar a minha história aqui. Porém, quando eu comecei o percurso, me deram um livro de Clélia Merlone, a bibliografia dela, eu li. Eu percebi como ela sofreu já desde criança. Perdeu a mãe logo cedo e a madrasta que amava muito, a avó também. E a serva, uma funcionária, tratava muito mal ela. Então ela sofria muito e ela se refugiou no coração de Jesus. Na casa dela tinha um crucifixo e uma Nossa Senhora das Graças. Então chamava ela da minha mãezinha. Tinha muita amizade com Maria, mas o que salvou ela foi a amizade com Jesus crucificado. Ela se unia muito a Jesus crucificado, já de pequena. Quando tinha 5 anos, ela começou a chamar ele do meu amigo da cruz. Então ela conseguia unir os seus sofrimentos com o sofrimento de Jesus. Quando eu li, eu também estava passando num momento assim não tão bom. Falei, ah, é isso que eu quero. Eu também quero unir os meus sofrimentos com o sofrimento de Jesus.
Unir o meu sofrimento ao sofrimento de Jesus.
De Jesus.
E seguir para frente. Pois, muito obrigado, irmã.
Obrigada.
E pronto, não sei se tem mais uma mensagem para os nossos jovens antes de concluirmos esta sessão de hoje.
Não tenham medo de se aproximar de Deus, porque Ele sempre nos estende a mão. Obrigada. Até a próxima.
Até a próxima.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vivi. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyu, misti ojao kuna luta, ma kujitu tenku luta, sin vingança buna vensi.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.